Se você é dono de um dos 55 milhões de carros que circulam hoje no Brasil, com certeza está de olho no preço da gasolina. Se é dono de um dos 2,8 milhões de caminhões que cruzam nossas estradas, também. Mas você não precisa encher o tanque para se preocupar. No Brasil, a maioria dos produtos é transportada pelas rodovias, da banana até os próprios combustíveis.
Diesel com D de dólar, no Terraço Cast de número 322. A abertura é Laís Alegretti, da BBC Brasil, em vídeo chamado Por que o diesel e a gasolina custam o que custam no Brasil?
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 25 de junho de 2022, um sábado, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 322, me acompanham as três analistas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Como vão vocês? Nesse momento, a previsão do tempo aqui da Raquel indica tempo quente que fez eu passar calor nas últimas noites, que eu achei que tava frio. Deu uma enganada, né? Porque a gente tava naquele mood frio e não tá mais frio. Então é isso, indica que os próximos dias serão de sol, porque eu não tenho nenhum planejamento de ir para o litoral. Então a gente já sabe que faz sol, né?
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, hoje eu tô falando de São Paulo, não da Califórnia, mas continuo trazendo o boletim internacional para vocês. Mas como eu tô de férias, vai ser mais rapidinho hoje.
E aí, Fernanda, beleza?
E aí, pessoal, mais uma semaninha pra gente tentar entender esse mundo maluco. E vamos falar de Japão.
É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter. Além também de informações sobre o nosso MBA em economia e investimentos e até sobre como você pode comprar uma caneca do Terraço. Confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos para o 322. Raquel, para quem nos ouve e não sabe, explica de uma vez, por quais motivos gasolina e diesel precisam acompanhar preços internacionais?
E hoje, gente, nesse dia em que faz calor, eu vou falar com vocês sobre combustíveis ao calor. Não, brincadeira. Vamos falar um pouquinho de petróleo, né? De gasolina, do preço da gasolina. Parece que só se fala disso, né? Parece que só se fala disso há muito tempo aqui no Brasil e parece que só se fala disso no mundo inteiro. É, pra quem não viu, até o presidente Biden, né? Tá falando sobre potencialmente reduzir aí o imposto cobrado sobre combustíveis. Pra quê? Pra reduzir o preço, né, pro consumidor final. Parece que a gente já viu esse filme aqui no Brasil, né? E não é só porque os Estados Unidos estão propondo que isso é uma boa ideia, tá, gente? Que fica a dica. É, a gente sabe que, né, tudo isso tem que ter um planejamento, né? Já falamos aqui das ideias que estão rolando no Congresso, né? De redução temporária, de impostos, com cobertura da União, redução permanente, né? Então, o PLP 18, que é aquele que propõe que o combustível, energia, serviços de telecomunicação se tornem serviços essenciais e que eles tenham uma alíquota de ICMS reduzida, a média ali entre os estados é de 17%, né, se são serviços essenciais, e aí teriam, né, realmente teria uma queda substancial, mas dinheiro não dá em árvore, a gente sabe que essa perda de arrecadação, ela teria que ser compensada de alguma maneira. Então, ou ela vai ser compensada com o aumento, né, dessa própria alíquota, que hoje tá em média 17%, os estados podem aumentar essa alíquota, e aí aumenta para todos os serviços essenciais, então entra lá o nosso pãozinho francês de cada dia, né, e vai junto à gasolina. Ou isso, os estados deixam de arrecadar, eles ficam numa situação ruim financeira, isso vira mais dívida para a União, né, direta ou indiretamente. Então, assim, como sempre, não tem almoço grátis, né, e mais dívida é mais inflação, é piora nas expectativas, isso pode ser verdadeiramente um tiro no pé no longo prazo. Então, de fato, todas essas soluções de subsídios focalizados parecem fazer mais sentido nesse momento. Mas não era exatamente disso que eu queria falar hoje, né, hoje eu queria falar de por que essa ideia que tá surgindo aí em alguns debates eleitorais, principalmente, né, sobre não atrelar o preço do nosso petróleo aqui no Brasil à variação dos preços internacionais. Por que que isso não é uma boa ideia? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que, assim, isso já foi feito. Muita gente, né, quando a gente fala esse argumento, as pessoas dizem, não, mas isso já foi feito, não teve problema nenhum. Na verdade, isso já foi feito e teve problema, teve bastante problema. Na época, né, a gente pode lembrar bem, né, pra quem não lembra o que aconteceu com a Petrobras ali, na época mais ou menos do petrolão, né, não foi, eu acho que esse dado às vezes se perde na história, que naquela época ali, a Petrobras, foi comprovado ali, né, que a Petrobras, ela perdeu mais dinheiro com a má gestão, né, inclusive aí, isso contando não ter seguido os preços internacionais de petróleo, do que no próprio esquema de corrupção, né, que foi descoberto pela Lava Jato. Ou seja, isso já aconteceu, né? Então já teve um momento em que a Petrobras não seguiu aí os preços internacionais e isso não foi bom, isso quase quebrou a empresa. A gente não pode esquecer que é uma estatal, né? Que além de quebrar uma empresa desse tamanho, que é praticamente tem um monopólio, né, da exploração e da distribuição ali de petróleo, nossa maior, certamente, aqui no Brasil, quebrar uma empresa não ia ser nada legal. Ela é 50% do Estado, o Estado teria que, enfim, ir ao seu resgate, fora todos os investidores que iriam sofrer. Né? Inclusive, muita gente ali com o seu dinheirinho, né, de aposentadoria e etc. Mas vamos voltar ao começo, né? Então, os preços internacionais, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que, assim, os preços do petróleo, eles são, sim, negociados internacionalmente, e aqui no Brasil, isso não é uma exceção. Mas uma coisa importante de lembrar é que, assim, não é só do petróleo, tá, gente? Todas as commodities são negociadas internacionalmente. Por quê? Porque elas são commodities. O próprio nome diz, elas são produtos que são iguais, basicamente, aí no mundo inteiro. São produtos básicos, né? Como o petróleo, como o minério de ferro, etc. E o preço varia de acordo com a oferta e a demanda no mercado internacional. E não é porque elas são negociadas em dólar, porque os Estados Unidos... Não, é porque o dólar é a principal moeda global, a moeda mais usada aí como reserva, como meio de pagamento, etc. Né? Então, né, é em dólar, mas a gente pode falar que é em euro, enfim. A questão é negociada no mercado internacional, assim como todas as outras commodities. Então, se a gente olhar aí o preço da arroba do boi, também será. Então, a gente sabe que quando tem mudança de oferta e demanda, né, em outros produtos básicos, como o próprio minério de ferro, isso também afeta o preço aqui do que a gente vende, a gente compra aqui no Brasil, do minério de ferro. Então, o petróleo nada mais é do que, assim como qualquer outra commodity, né, negociado no mercado internacional. E aí vem aquela pergunta, mas será que a gente precisa, né, a gente não pode fazer? Não, a gente produz aqui no Brasil, então vamos, né, negociar tudo em real e aí a gente não tem problema de, né, mudou o preço no mercado internacional, a gente não tá nem aí, né, e a gente ainda não sofre a volatilidade do câmbio. De fato, parece uma ótima ideia. Porém, né, tem alguns poréns. O primeiro é, o Brasil ainda é um importador líquido de petróleo. O que isso significa, né? É de petróleo refinado. Isso significa que, assim, embora a gente produza, né, petróleo, a gente extrai petróleo aqui no Brasil, a gente extrai o petróleo bruto e a gente vende esse petróleo. A gente exporta muito petróleo, óleos brutos, né, óleo bruto de petróleo. Só que a gente importa o petróleo refinado, porque a gente ainda não tem essa capacidade de refino no Brasil, né? É bastante reduzida a nossa capacidade, a gente tem poucas refinarias, etc. Então, a gente acaba importando. Ou seja, se a gente começar a fazer isso só em reais, a gente vai exportar o nosso petróleo bruto, né? A gente vai ter que vender mais barato, a gente exporta, beleza. A gente vende tudo aqui em reais, né? Não ia adiantar porque alguém ia ter que pagar essa diferença, né? O petróleo ia estar custando X dólares, a gente ia vender bem mais baratex aqui dentro, né? Só que na hora de comprar esse petróleo importado, a gente ia, né, ter menos dinheiro, né? Então, a gente ia importar um petróleo por, sei lá, 10 reais, vender ele por 5, e aí, quem que paga essa diferença, né, do que custou para importar, porque realmente ela vai ter mudado, né, de acordo com a volatilidade do mercado? A Petrobras. A Petrobras ia ter que pagar essa diferença. E aí, isso ia criando, né, um buraco aí financeiro na Petrobras. A Petrobras tem espaço hoje? Hoje ela tem espaço, ela tem um lucro. Inclusive, ela faz isso, porque a Petrobras não reajusta os preços todos os dias. Ela tem um espaço, sim. Mais pra gasolina e menos pro diesel, tá? Então, por quê? Porque a gente importa mais ainda do diesel do que da gasolina refinada ali pra bomba, né? Tem um espaço. Eles usam esse espaço, mas esse espaço não é infinito. Né? Um momento ele se torna prejuízo para a empresa. E dado que é uma empresa estatal, isso acaba envolvendo, né, em algum momento, ela é semi-estatal, né, tem uma grande parte aí ainda na mão do Estado, né, a parte majoritária. Em algum momento isso vira o quê? Dívida. Né? Quem paga essa dívida? Todos nós. Então, nada é de graça, gente. Aí vem aquela outra pergunta. Ah, beleza, mas então por que a gente não desencana de exportar, faz tudo aqui e tal? E a gente refina o nosso petróleo, a gente não vai ter mais essa necessidade. Primeiro, isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia, vamos refinar o petróleo amanhã. Você precisa de refinarias. Segundo, isso precisa de investimentos. Ah, mas o Estado tem investimento. Bom, mas você acha que o Estado, dentro do orçamento, ele tem que priorizar a compra, né, o desenvolvimento de refinarias? Esse é o objetivo do setor, né, do dinheiro público? Então, ao invés da gente investir em saúde, educação, etc., a gente vai priorizar fazer refinarias. Beleza, podemos fazer, né? Diversos estudos mostram aí que não é a melhor alocação de recursos, que você vai estar investindo numa área que já tem investimento privado, né? Você não precisa alavancar esse investimento, porque já existe investimento privado que tem o retorno privado, ele é grande o suficiente para atrair investimento privado, mas, né, vamos lá colocar dinheiro público. Aí você coloca dinheiro público, você tem que garantir que esse dinheiro seja, né, que você vai ter produtividade, você vai ter essa tecnologia aqui dentro, né? Porque você não quer fazer nada, você não quer seguir os preços internacionais. Então, o investidor estrangeiro vai querer investir numa refinaria aqui, se ele tiver que fazer todo esse investimento e depois a gente vender petróleo mais barato, né? Porque ele vai sair no prejuízo. Então, vamos fazer tudo aqui dentro. Então, a gente tem que ter essa tecnologia, tem que comprar essa tecnologia, etc. Fizemos isso já? Já fizemos, gente. Qual foi a experiência? Péssima, tá? Tivemos refinarias. O que aconteceu com as nossas refinarias? Viraram praticamente sucata, teve um monte de envolvimento de corrupção, né? Então não é o problema, não vamos fazer nenhuma obra porque tem corrupção. Não, mas o processo, todo o ambiente de negócios para licitações, projetos de infraestrutura, existe uma larga literatura sobre isso que mostra que isso dá mais espaço ainda, né? Para vested interests, né? Interesses escusos, né? Por quê? Porque a gente não tem uma regulação perfeita de projetos de licitação, de parcerias público-privadas. Então, isso passa por todo um ambiente regulatório que precisaria também ser melhorado para a gente melhorar o ambiente, né? Para fazer esse investimento. E lembrando, não é parceria público-privada, seria só público. Ou seja, dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, né? Investindo aí em refinarias. Então, essa seria a nossa priorização como sociedade. Então, o que a gente vai investir? Refinarias. Então, assim, são tantos desafios, né? Então, para que isso fosse feito, e aí pode argumentar que podia ser. Beleza, isso já foi feito na história? Já foi. Deu certo? Não deu certo, gente. Não deu certo, tá? O que acontece? A Petrobras começou a vender, né? Parte dessas refinarias que dava para vender. E para quê? Para focalizar no seu core business. E isso tem melhorado muito, né? A saúde financeira da Petrobras nos últimos anos. Então, a Petrobras voltou a dar lucro. E esse lucro reverte o quê? Em dinheiro público. São dividendos. Porque o próprio Estado é o quê? Sócio da Petrobras, né? Então, realmente, essa solução, né? Que parece uma solução de vamos vender petróleo em reais, primeiro, ela não é uma solução de curto prazo, né? Não resolve de jeito nenhum problema do curto prazo. Segundo, ela cria um problema, né? Ela não resolve o que a gente tem e ela cria um outro no curto prazo. Se você tiver uma ponte, uma magia que você consiga passar de noite pro dia, você tenha várias refinarias, você consiga produzir tudo aqui e sem enfrentar todos esses problemas que eu falei, de quebrar a empresa, etc, etc, maravilhoso. Mas você vai ter que garantir que essas refinarias não vão ser a mesma coisa que aconteceu com as refinarias no passado, que a gente criou basicamente um cemitério, né, de refinarias que não se tornaram produtivas, foi um enorme gasto de dinheiro público, né, sem avaliação ali de uma política para ver se aquilo ia dar certo, não deu, virou uma sucata, né, então assim, tem que se provar que dessa vez vai dar certo. Então, insistir no erro para que pode ser que dê certo dessa vez. Então, assim, é mais ou menos tentando dizer que nadar contra a corrente, né? Ah, não vamos ter. Existem, sim, possibilidades que podem ser estudadas, né? Olhando para o longo prazo. Então, por exemplo, vamos tentar fazer com os dividendos que hoje vão para o pagamento da dívida, que ajudam, né, a sustentabilidade fiscal, etc. Não, vamos escolher que não vai para aí, vai para um fundo de estabilização do preço dos combustíveis. Pode ser, claro, mas isso tem que ser o quê? Discutido no Congresso, colocado no orçamento, entender que isso vai ser uma prioridade em relação a outra coisa, né? Ou ao pagamento da dívida, ou ao investimento em saúde e educação. Assim, não tem dinheiro sobrando, né? Então, tudo isso precisa ser discutido. Não, no curto prazo, não vai ter uma solução. Então, não vai ser discutido a toque de caixa e vai achar uma solução e vai resolver amanhã, né? E é sempre uma discussão de priorização de gastos públicos, porque o gasto não é infinito. E se há essa percepção de que ele é infinito, a gente sabe onde isso dá. Dá em mais inflação e mais problema, né? É assim, mais inflação e gasolina ainda mais cara.
A grande verdade é que entre os custos que compõem o que a gente encontra na bomba de combustível, o petróleo é o que mais faz diferença. Tem lá custo de produção e distribuição, margem de lucro, impostos e tudo mais? Tem. Mas o que realmente faz diferença é a variação do petróleo. E o petróleo é uma commodity. Commodity é algo que é vendido de maneira homogênea, muito parecida, praticamente igual, em todo o planeta. Abrasileirar preços, como tem sido sugerido por aí, é mais ou menos o que a gente fez em Dilma 1, Naquela época, a gente teve a gasolina por alguns anos na faixa entre R$ 3,00 e R$ 3,20. E durante esse período, nós tivemos o petróleo em 3 dígitos, superando aí 120 dólares, como agora, e também em 30 dólares. Isso significa que durante um período pagamos mais barato, com a Petrobras comprando mais caro lá fora e vendendo mais barato aqui, se endividando a mais para isso. Em outro período, pagamos mais caro do que deveríamos. Enquanto o mundo pagava algo ligado a 30 dólares, a gente seguia pagando referencial muito maior do que isso. Não se esqueçam jamais de duas coisas importantes. Em primeiro lugar, preço que não pode subir quando precisa, também não vai cair quando pode. Você que defende que os preços sejam fixados de alguma maneira, defende que, se o que dá base para esses preços ficar mais barato, todos nós paguemos mais caro e alguém, no caso a empresa de petróleo, no caso do petróleo, a empresa de economia mista de nome Petrobras, se endivide ainda mais. E no caso, né, a Petrobras, por ser uma empresa mista, isso aí bate no tesouro, enfim, todo mundo acaba pagando mais caro. Você acha que tá pagando mais barato na bomba, tá pagando a mais ali na Petrobras. Enfim, não existe almoço grátis, pessoal. Em segundo lugar, subsídio não é problemático em si, mas precisa responder a uma pergunta essencial. O custo-benefício de um subsídio faz a conta valer a pena? Ou, mais diretamente, você está subsidiando quem precisa mesmo do subsídio ou tá saindo mais caro o molho do que o peixe? Não criem ilusões que não envolvam ou um aumento razoável da oferta de refinados de petróleo feitos por aqui, o que demanda tempo, investimentos e muito provavelmente uma privatização da Petrobras, porque, como a Raquel bem comentou, em experiências passadas aí a gente verificou o que é que aconteceu nesse caminho de desenvolvimentismo brasileiro, de ampliar refinarias, algumas saíram aí 9 vezes mais caro do que o orçado e até hoje não refinaram uma gota de derivado de petróleo, enfim. Não criem ilusões que não envolvam o aumento da oferta de refinados por aqui, ou mesmo que finjam que os preços não são internacionais. Porque no limiar, se você sinalizar que não vai pagar o que vale, você pode ficar sem. Essa demanda adicional por petróleo, por derivados de petróleo, ela é no mundo inteiro. Se aqui a gente virar e falar, ah não, eu acho que não vale pagar isso. Beleza. Então o resto do mercado global vai vender para onde está a fim de pagar. Vale arriscar não termos combustível na bomba só para que eles tenham uma bandeirinha do Brasil a cada bomba? A depender das trocas constantes de presidência na Petrobras, estamos aí no 5º presidente desde o início do atual governo, talvez logo iremos descobrir essa resposta. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Eu queria comentar com vocês, né, sobre as últimas decisões políticas nos Estados Unidos. Né? A gente teve a modificação de política de controle de armas e também com relação ao aborto, né, que são dois temas aí bastante polêmicos que têm dividido a opinião pública nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, ou conservadores e progressistas, aí como queiram. No caso do controle de armas, a gente teve duas decisões nos Estados Unidos essa semana em direções contrárias. Então a gente teve uma decisão da Suprema Corte diminuindo o controle de armas, na verdade derrubando uma decisão do estado de Nova York de proibir das pessoas de andarem armadas na rua e tudo mais. Então isso foi derrubado pela Suprema Corte, então você tem mais liberdade, digamos assim, para circular armado. Por outro lado, o Senado passou uma nova lei para aumentar o controle de venda de armas, né? Foi a primeira vez que se conseguiu passar alguma coisa nos últimos 30 anos de controle de armas. Ainda é muito pouco, é bem menos do que o Joe Biden queria, mas foi o que conseguiu fazer, né? Porque para você passar uma lei dessa, você precisa de pelo menos 60 senadores. Os democratas têm 52, eles têm a maioria, mas não tem essa maioria qualificada, né, de 60 senadores. Então eles precisavam de apoio de alguns republicanos. Conseguiram o apoio de 15 republicanos para passar essa modificação na lei, que exige algum controle maior de armas, principalmente para menores de 21 anos. Então, nos Estados Unidos, né, a partir de 18 anos você pode comprar armas, né, bebida alcoólica só com 21, mas armas você pode comprar com 18, e aí eles exigiram, né, algum controle maior, né, de antecedentes criminais, né, um mínimo para você ter alguma checagem, para a gente saber, né, que a pessoa que tá comprando uma arma não tem histórico de violência, esse tipo de coisa. Então o Senado conseguiu passar essa mudança, né, fizeram esse acordo bipartidário, né, entre os democratas e republicanos para passar esse aumento de controle de armas, e deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados, que também tem maioria dos democratas. Então, por um lado, armada, a Suprema Corte diminuiu, né, o controle de armas, facilitando aí das pessoas andarem armadas. Por outro lado, o legislativo, que é quem deve legislar, digamos assim, né, aumentou aí o controle, pelo menos para venda de armas, e também aumentou o financiamento para a segurança das escolas, né. Acho que eles acabaram entrando aí no, né, no momento daquele massacre que teve, né, em Uvalde, na escola, onde morreram, né, muitas crianças e tal, e aí, aproveitando esse momento, conseguiram passar essa lei, junto com isso, passaram também um financiamento maior para proteção aí, para segurança nas escolas, que é uma grande preocupação dos americanos, como vocês devem saber, né, minhas filhas estudam lá, né, em escolas americanas, e sempre essa preocupação, né, crianças pequenas têm treinamento do que fazer se tem um tiroteio dentro da escola. Realmente é uma coisa horrorosa esse tipo de, né, de ansiedade, de angústia que você tem em relação a esse tipo de evento, né, de tiroteios, massacres, gente armada nos Estados Unidos. E outra mudança que teve também foi com relação ao aborto, né, a gente já tinha sido vazado uma decisão da Suprema Corte de que ia cair a legalização, a liberalização do aborto em território nacional, né, nos Estados Unidos, então agora a lei passa a ser estadual. Alguns estados o aborto já é legalizado, em outros não, né, a gente sabe os estados mais conservadores, né, mais do sul dos Estados Unidos, de maioria republicana, tendem aí a não permitir o aborto, pelo menos não em todas as circunstâncias, com a mesma liberalidade que tinha antes com a lei nacional. Então, esse é um, digamos, um retrocesso de 50 anos, né, essa decisão da Suprema Corte anterior, que foi derrubada agora, Wade versus Roe, né, que a gente fala, já foi criada na década de 70, e agora, assim, para os direitos reprodutivos da mulher, a gente considera aí um retrocesso de quase 50 anos. E outra coisa que eu queria comentar com vocês também, rapidinho, é com relação à Covid, né, a gente viu aí que essas novas variantes, né, a B4A e a B5A, elas têm aumentado muito o número de casos no mundo inteiro, principalmente porque ela tem essas variantes, né, são variantes da Ômicron, elas conseguem evadir tanto de reinfecção quanto de vacina, então a gente está aumentando muito o número de casos, mas, assim, felizmente a vacina e a reinfecção, mas principalmente a vacina, tem protegido as pessoas contra infecções mais graves, infecções mais severas, então o número de mortes está aumentando, mas não na mesma proporção do que o número de casos, né, demonstrando aí o quanto que a vacinação também ajudou a tragédia, a pandemia não ter sido ainda pior do que foi. Mas a gente tem que continuar ficando de olho, né, porque sempre podem aparecer essas novas variantes e a gente tem que ver, né, não só se está aumentando o número de casos, mas hospitalização e mortes, porque tudo isso é importante para o sistema de saúde e, claro, também depois para a economia.
No Brasil, a gente tem uma especialidade, só queremos copiar modelos externos do que é questionável. Um dos vários exemplos é isso das armas. Aparentemente, há quem pense em nosso país que a melhor ideia possível seja que todos estejam armados. Existem estudos que vão contra essa suposta evidência, e nos Estados Unidos vemos os efeitos do que pode acontecer quando você pode comprar uma arma antes mesmo de poder comprar bebida. Para vocês terem uma ideia, foram, até o começo de junho, mais de 200 tiroteios em massa por lá, e na imensa maioria dos casos, as armas foram compradas em situação legal. Se tem um exemplo que não faz muito sentido prático em ser copiado por aqui, é esse. Sobre a segunda questão, essa reversão de Roe versus Wade, que vem da década de 70, pode causar muitas repercussões alterando o curso das leis sobre aborto nos Estados Unidos. Inclusive no Texas, isso já foi alterado recentemente. E a respeito da pandemia, a maior recomendação que pode ser feita, caso você ainda não tenha feito isso, enfim, né, é que você se vacine. E a segunda melhor é que você evite eventos sociais caso esteja com sintomas de gripe. Ou, né, se tiver se testado, pô, aí também é sacanagem, né? Quase ninguém se lembra que a pandemia ainda existe, mas algum nível de cuidado é sempre positivo. Não custa ser um pouquinho prudente, né, pessoal? Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, o Japão tem o segundo maior mercado de dívida do planeta e está passando por certos chacoalhões ultimamente. O que isso pode significar?
No finalzinho ali dos anos 90, especialmente em 97, foi quando aconteceu uma grande crise nas economias emergentes da Ásia e que, no começo, foi restrito só àqueles países que a gente conhece como tigres asiáticos, lembra? Que são Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan. E aí, nessa época, a crise que começou lá se espalhou para os outros países, naturalmente, né, como a gente costuma ver em crises assim, e isso afetou as economias do mundo inteiro. E aí, até por isso, essa crise foi considerada a primeira crise da era de economia globalizada. E aí, como consequência disso, né, a lição foi que, desde essa crise, o desenvolvimento do mercado de títulos se tornou uma alta prioridade para os formuladores de política econômica na Ásia. Isso por quê? Porque desenvolver um mercado de títulos é visto como uma forma de evitar novas crises, porque ele ajuda a reduzir potenciais descasamentos de moeda e de vencimentos no mercado financeiro. E, de fato, várias economias asiáticas conseguiram desenvolver os seus mercados, mercado primário, secundário, bastante ativos. E eles perceberam que um sistema financeiro robusto precisa de múltiplos canais de financiamento, com bancos, mercado de renda fixa, enfim. E aí, desde que agora a inflação que acontece no mundo inteiro chegou no Japão, o iene vem afundando frente às outras moedas e a gente vê um movimento no mercado de crédito japonês bastante sinalizador, digamos assim, porque a gente está falando aí do segundo maior do mundo, né, quando a gente fala em mercado de crédito. Agora, no mês de junho, a gente viu que o mercado de títulos do governo do Japão chegou num patamar de disputa altíssimo entre os especuladores e o Banco Central do Japão, o Banco do Japão. Nisso, no dia 15 de junho, o Banco do Japão gastou mais de 5 bilhões de dólares comprando título. E aí, vamos lá, vamos entender como que essa dinâmica aconteceu. Segundo a Reuters, o gatilho para essa montanha-russa que aconteceu na quarta-feira foi uma compra surpresa do Banco do Japão nos títulos com vencimento de 7 anos. Os participantes do mercado, os investidores, viram isso como uma tentativa de espremer a ponta vendedora do mercado futuro, já que normalmente esses títulos com vencimento de 7 anos são entregues para fechar contratos futuros e para aumentar o seu preço. Aconteceu esse movimento para forçar essa negociação. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. As pontas vendedoras, os shorts, continuaram vendendo e os negociantes assustados também despejaram as suas participações, e isso fez com que o preço dos títulos futuros de 10 anos caísse 2 pontos. Essas retiradas todas chegaram ao patamar de 4,8 trilhões de ienes, isso dá mais ou menos 35 bilhões de dólares, até o dia 17 de junho. Isso foi um recorde histórico, segundo os dados do Ministério das Finanças. O volume de negócios de quarta-feira foi o mais alto em um ano, mas esses movimentos incomuns também vieram à tona, destacando o cenário por trás disso, que na verdade é um mercado que vem diminuindo a sua funcionalidade porque o Banco Central aumentou muito a sua participação para mais de 40%. Ou seja, o sentimento de baixa em relação aos títulos japoneses cresceu. Desculpa a cacofonia aqui, né? O sentimento de baixa cresceu, mas enfim. Isso ocorreu à medida que os investidores apostavam que o Banco do Japão ia ajustar a sua política de juros, assim como as outras economias do mundo, né? Que vem aumentando a taxa de juros dado a inflação, mas o Banco Central desafiou seus críticos e se manteve firme com as taxas de juros baixas. Apesar do mundo inteiro estar subindo taxa, eles mantiveram, e isso veio com uma pressão muito forte sobre os títulos e sobre o iene. E aí, o Banco do Japão adotou o controle de curvas lá em 2016, como uma forma de manter o estímulo monetário, lógico, o cenário era outro, e ao mesmo tempo desacelerou as compras de títulos do governo japonês. Agora que o Banco Central insiste que a economia do Japão ainda não precisa de apoio, que a inflação por lá é transitória, eles mantêm, batem o pé ali de que os títulos deveriam continuar nesse patamar, porque a inflação ainda não está firme, digamos assim. De fato, a inflação não está no mesmo ritmo de crescimento dos outros países, mas a gente já viu essa história de inflação passageira, né? E aí, com o iene fraco, por sua vez, causa um efeito misto, porque isso aumenta a inflação importada e, ao mesmo tempo, amplia o efeito do aumento dos preços do petróleo, que a gente vê também no mundo inteiro, né? A conclusão é a seguinte: o clima dentro do Banco Central do Japão não sugere uma nova mudança de política monetária. Eles pretendem manter os juros baixos, enquanto isso, os investidores estão testando essa promessa. E aí a corda vai arrebentar para o lado mais fraco.
Vivemos uma época em que muitos conceitos que pareciam dados começam a ser pelo menos questionados. O mercado de dívida do Japão é um caso disso, usado até como estabilizador internacional e, bem, Estabilidade é aquilo que não varia tanto assim, pelo menos não deveria. Tem servido como certo fator de susto. Levando em consideração o quanto esse mercado é espalhado pelo globo, essa variação pode ter efeitos sobre diversos outros países que utilizam esses títulos como estabilizadores. Inclusive, aqui falamos do Japão, mas vale fazer um adendo sobre isso. Na década de 70, tivemos uma mudança grande, em que o padrão ouro, né, que é aquela situação em que só se podia emitir moeda suficientemente que fosse conversível nesse metal, padrão ouro caiu. E agora a moeda poderia ser emitida mais livremente. Em 2008, em função da crise internacional, passaram a ser utilizados como certos estabilizadores, no mundo inteiro, os títulos públicos dos Estados Unidos, que é uma economia que nunca deu calote e tudo mais. E de lá para cá, os mercados de dívida soberana, né, que são as dívidas dos países, inundaram o mundo com liquidez. Já parou para pensar em quais repercussões existirão com variações intensas nisso que é considerado como fator de estabilização? Nossa recomendação é que você continue acompanhando este podcast, porque se esse pequeno susto recente no Japão virar um real tombo em outras economias, vamos te contar com muitos detalhes adicionais mais adiante. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, com previsão do tempo e tudo, por trazer aí um esclarecimento sobre essa questão que de tempos em tempos nos assombra e de tempos em tempos a gente experimenta até ver que deu errado de novo e falar onde foi que erramos. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Então é isso, gente, por hoje é só, que nesse momento eu estou indo embora, né, de bicicleta aqui, porque gasolina tá cara mesmo. Eu sei, faço uma piada, porque obviamente não é toda a população brasileira, é uma pequena parte da população brasileira que tem esse benefício de poder se locomover de bicicleta, mas enfim, esse é um tipo de investimento aí que é onde deveria, na minha opinião, estar o investimento público, né? Alavancar, né? Por exemplo, combustíveis alternativos, né? Então, alavancar você a cada um real colocado, você atrai X reais de investimentos privados para isso, né? Que toda a literatura mostra que vale um investimento público para você alavancar o investidor privado, né? Para fazer principalmente em setores onde a iniciativa privada ainda não vê, né, retorno suficiente, e não você simplesmente resolver, colocar o Estado em tudo, resolver todos os problemas dele.
Também muito obrigado, Renata, por esse boletim internacional um pouco mais compacto, mas cheio de informações. Te aguardamos aqui na semana que vem.
Tá bom, acho que eram esses assuntos que eu queria comentar com vocês essa semana. Como eu falei, rapidinho, semana que vem eu volto com mais notícias do Boletim Internacional para vocês, tá bom? Um beijo e até lá.
E também obrigado, Fernanda, por trazer essas informações que aparentemente não trazem tantas repercussões assim, mas deixam uma semente. O que é que vem por aí? Muito obrigado, Fernanda, e te aguardamos aqui na semana que vem.
Ah, essa semana eu fui bem rápida, né? Mas é porque a gente ainda deve acompanhar aí cenas dos próximos capítulos. Mas queria deixar aqui o meu agradecimento a você que ouviu mais um episódio. Um grande abraço.
Gostou desse episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.